Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta a segunda audiência pública na Câmara Municipal de Ouro Preto para a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao terceiro quadrimestre de 2015, setembro, outubro, novembro e dezembro. Audiência pública a ser promovida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aproveito a oportunidade. Convido o senhor Amaro Viana Carvalho, gerente de contadoria da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, para a apresentação. Boa noite, Amaro. Fica à disposição para apresentar aí nós a apresentação da a prestação de contas do terceiro quadrimestre. Fique à vontade. Prefere o microfone? Aí fica a sua escolha. Geralmente, tá aquele lá é melhor.
Tá fica mais... Tá saindo o áudio? Mas tá saindo, hein? Ah, não, então tá bom. Vou deixar... É porque eu estava esperando aparecer. Hoje nós viemos aqui poder apresentar o que ocorreu no terceiro quadrimestre na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Aí é o relatório de gestão fiscal. Como é o último quadrimestre do ano de 2015, aí a gente inseriu todas as informações referentes ao ano, para poder ter um comparativo, verificar o que aconteceu durante o ano, para poder saber se a receita chegou perto do previsto. Aí nos nossos primeiros slides, eles costumam estar em três partes, para poder demonstrar o que aconteceu em cada quadrimestre, até chegar no valor previsto do terceiro quadrimestre, que seria o final do ano de 2015. Aí, no nosso primeiro slide, ele apresenta as receitas que ocorreram no primeiro quadrimestre de 2015. As receitas tributárias, as de contribuições patrimoniais de serviço. Aí, no nosso segundo slide, ele apresenta as mesmas informações referentes ao segundo quadrimestre. E a gente consegue perceber que a receita corrente líquida ela chegou a R$ 86.268.282.41 no quadrimestre. E no terceiro quadrimestre, que é o nosso foco de hoje, a gente consegue perceber que a receita corrente líquida ela chegou a R$ 98.270.359.48. A totalidade do ano, no caso, é R$ 272.279.208.16. A previsão para o ano, no caso, da receita, estava para R$ 321 milhões. Porque no ano anterior, a receita corrente líquida chegou a R$ 300 milhões, aproximadamente.
O ano de 2014. Então foi a receita líquida foi 300 milhões, é isso?
Aproximadamente. E no ano de 2015 ela chegou a 272, mostrando que teve uma queda de quase 30 milhões. Aí no nosso quarto slide a gente consegue perceber o que ocorreu com a receita corrente líquida durante o exercício de 2015. Ela teve um aumento, ela começou, no caso, com 25 milhões no primeiro mês, aí ela teve uma queda nos quatro primeiros meses, aí levantou novamente, e essa sazonalidade do aumento que tem, não, ela tende a ser por causa dos impostos municipais, de acordo com a data dela. Aí, por exemplo...
IPTU, IPVA, depende, né, dessas...
Aí, por exemplo...
CMS.
Como o IPTU aqui em Ouro Preto, ele é pago mais ou menos em outubro, Aí, no mês de setembro, a gente percebeu que houve um aumento na receita corrente líquida, provavelmente por causa do IPTU, da arrecadação de IPTU. Aí, no nosso próximo slide, a gente mostrou o valor que a gente tinha previsto para 2015 e o que realmente ocorreu. Aí teve uma diminuição de 43 milhões. Aí, parte dessa diminuição já era esperado, porque era receita patrimonial até, o que a gente já imagina que seria um pouco menor mesmo do que o esperado.
A maior queda foi que de ICMS, de qual que foi o tributo que teve a maior queda? Arrecadação.
Quase todos os tributos que a gente tem aqui tiveram bastante diminuição. Um aumento que teve no, na arrecadação do município foi o IPTU. Os outros todos sofreram diminuição. No caso do CEFEM, ele teve um pequeno aumento por causa do acordo que teve
Com a empresa Samarco,
com
não
a
é
empresa
isso?
Samar.
De qual valor que foi mesmo?
No último quadrimestre foi 4 milhões, aproximadamente. Aí, no nosso próximo.
Só mais uma pergunta. Então, esse valor de 273 milhões, durante todo o ano de 2015, já está todo o dinheiro da Samarco, já está nessa arrecadação ou não?
Nesse cômputo dos 272 milhões, não entra os 4 milhões, por causa que ele faz parte do CEFEM. Então,
Pois é, porque a Samarco não foi só esses 4 milhões, né? Teve, não sei se foram 12 ou 16 milhões, não é isso? Durante todo o ano, né? Então, quer dizer, a minha pergunta é esses 273 milhões é fora o dinheiro da Samarco, né?
não,
Não?
incluso.
Está incluso?
Está incluso.
273 milhões está
Sim,
incluso.
são todas as receitas.
Muito bem.
Aí, no nosso próximo slide, a gente demonstrou novamente aqui o que ocorreu no último quadrimestre, mostrando a receita, a previsão no caso inicial aqui, totalizaria 321 milhões, do tanto que terminou o ano. A receita total do município foi 277 milhões, que no caso, 272 é a receita corrente líquida. E alguns tipos de taxas, no caso, fazem parte da receita. Aí, nós mostramos aqui, no caso, um gráfico, para poder mostrar o impacto de todas as receitas do município, qual que faz mais impacto no orçamento do município de Ouro Preto. Aí, no caso, a receita de IPTU, o ISS, ele estaria dentro desse losango amarelo, que corresponde às receitas do município, às receitas tributárias, que são os impostos.
Então, o amarelo aí, no caso, seria o quê? ISS.
Abrange mais, no caso, são as receitas municipais, os impostos. Aí, alguns exemplos deles, no caso, são IPTU e ISS. Mas tem mais impostos inclusos nessa análise. E o losango azul, no caso, ele faz, ele condiz, né, no caso, com as transferências governamentais, que vêm tanto da Receita Federal quanto do estadual.
ICMS, no caso, é isso? Um deles, né?
Um deles, a transferência Fundeb, mas no caso, o que a gente queria demonstrar aqui seria que a gente é que, no, que o município de Ouro Preto, ele é bastante refém das transferências governamentais. A maior parte da tributação que a gente recebe, ela não vem do próprio município.
Qual que é o percentual dessa?
Eu não sei te dizer agora, nesse momento. Tem que fazer o cálculo para poder descobrir. Aí, no nosso próximo slide, A gente está demonstrando a receita com o pessoal. Receita, despesa com o pessoal em cima da receita corrente líquida. Aí nós estamos demonstrando qual foi o... Aliás, da receita corrente líquida com o pessoal ainda vai aparecer. Esse aqui foram todas as despesas que ocorreram do exercício de 2015 e as despesas que ocorreram no terceiro quadrimestre. Só que a gente separou por modalidade, no caso, para poder tentar descobrir qual foi o impacto do... Onde foi o gasto maior da Prefeitura de Ouro Preto? Ela gastou mais com serviços, consumos, despesas de consumo normal, do município, se foi com investimento, no caso, obras e aquisição de bens móveis e imóveis, assim como outros tipos de despesas. Aí, no nosso gráfico, a gente consegue perceber onde... modalidade, no caso, que teve maior gasto no município de Ouro Preto. Aí o que está sendo demonstrado em vermelho no gráfico, ele condiz com a despesa de pessoal que foi realizada pelo município. A despesa que está em azul foram as despesas comuns do município. No caso, por exemplo, aí, o lixo,
o transporte... Só tem um valor aí, o que gastou dentro desses 273 milhões, o que gastou com o pessoal, o percentual?
Sim, seria o próximo slide. O valor é exato, eu não sei, mas aqui, no caso, a gente consegue ver que até o quadrimestre foi gasto R$ 138.720.781.76. Com o pessoal.
E o percentual de quanto deu aí?
Ah, não, mas... Percentual está no próximo tá. Slide. E aqui no caso, mostrando os dois lados. Aí mostrando no gráfico aí que a despesa com o pessoal do município de Ouro Preto foi bem maior do que as outras despesas. A despesa azul, no caso, ela seria do transporte, despesa com saúde, educação. A despesa em branco ali, ela seria a despesa com investimento. Por exemplo, asfaltamento de bens comuns do povo.
Outro gráfico tem um percentual disso, né, que gastou com o pessoal, que gastou com transporte e investimentos. Né? O próximo gráfico tem,
não
é isso?
Com transporte, não, só com o pessoal.
Só com o pessoal.
Porque, no caso, seria sobre a... Relatório de gestão fiscal é o azul, no caso. A despesa com o pessoal, ela entra na lei de responsabilidade fiscal e incide o limite que o município pode ter efetivamente gasto em cima das receitas. E, no caso, nós vemos a despesa com o pessoal... mês a mês, o que ocorreu e qual que era a receita corrente do município e qual que era o percentual que ocorreu mês a mês. Mostrando que a receita, por exemplo, em janeiro, ela foi de R$ 1.580.000, a receita corrente líquida, e a despesa com o pessoal foi R$ 11.372.000,
que fez
um percentual, incluindo o SEMAI. O percentual ele chegou a 44,46%, só que a gente não pode utilizar o de um mês específico, porque, por exemplo, às vezes em algum mês, muitas pessoas podem tirar férias, ou ter férias-prêmio, ou qualquer outra coisa que incida num mês específico, aí pode incidir, ou então queda de receita naquele mês, aí pode incidir. Aí o correto, no caso, seria pegar a totalidade do que ocorreu no ano, mostrando que...
Você pode voltar um aí?
Sim, sim.
Abril ali, ultrapassou o prudencial, não?
É por isso que eu falei que você não pode pegar um mês específico. A análise ela é feita em cima dos últimos 12 meses, exatamente pelo fato...
Porque aí tira a média.
Às vezes, e poder pegar, às vezes, um período de baixa, que, por exemplo, nos primeiros slides, esse aqui que é o da receita corrente líquida durante o ano, a gente pode perceber que a receita ela não é constante.
Sim.
Aí, por exemplo, no mês de abril, que ultrapassou o prudencial, ela está bem menor do que os outros meses. Aí isso é um fato que pode gerar.
E a
hoje, de mês em específico, está bem menor.
Vocês já chegaram à análise... você consegue ter um número desses três quadrimestres, assim, percentual que a gente está hoje? Se você tiver aí.
A receita total do ano foi 272 milhões.
Ótimo.
E o gasto total 47. Do ano foi 129. Aí, com isso, o percentual foi 47.
Tá aqui.
E a média anual foi essa? 47?
Até agora.
Até dezembro. Até agora, não. Até dezembro.
Pois é, então a média do gasto foi isso ali, 47, 49.
47,49.
Que isso é baseado...
No terceiro quadrimestre de 2015.
Certo. Então, nós estamos meio atrasados, então, não? Com as prestações? Está ok?
Não, é porque assim que termina o exercício, a gente faz a prestação de contas aqui. Aí, no caso, a gente está fazendo o nosso prazo até o final de fevereiro.
O terceiro quadrimestre de 2015. Ah, foi mal.
Sem problema.
Estou desde as 9 horas da manhã aqui, velho.
Não, não tem problema, não. Só que aí, no caso, igual está sendo demonstrado aqui, houve um parcelamento de INSS, que diminuiu. 3 milhões. Aí o percentual, ele foi para a dívida consolidada. Aí o percentual aqui de dezembro, ele tinha que ser bem maior, até por causa da incidência do 13º. O índice aqui, ele tinha que estar próximo de 50%. Que está chegando perto do
parcelamento de INSS? Como assim? Como é que, por quê? Qual o motivo?
Porque não havia disponibilidade para poder ser pago o INSS patronal naquele momento. Aí foi solicitado
parcelamento
de INSS.
Com deliberação do próprio INSS, né?
Sim, sim. Aí com isso...
Assustou, Ivan.
O que não assusta nesse governo?
Não, a solicitação foi anterior a dezembro, só que no caso, como foi aprovado em dezembro, aí foi onde...
Os técnicos são bons.
Aí foi quando teve o impacto ali no percentual.
Bem lembrado.
Aí, aqui no caso, a gente consegue verificar a receita mês a mês do município e as despesas com o pessoal, para poder saber como que anda a despesa com o pessoal e a receita do município, mostrando até o que o senhor Chiquinho perguntou, porque em abril o percentual foi bem acima do que nos outros meses.
Vem cá, agora me tira uma dúvida aqui, porque técnica. Quando a gente fala assim, limite, a folha está chegando no limite prudencial, no mês vigente.
Não,
existe essa preocupação, não existe, Luiz?
É porque a análise não pode ser feita durante um mês. A análise ela é feita quadrimestralmente e ela tem que ser feita através dos últimos anos.
Mas, por exemplo, o sindicato nos procura e fala assim... estou com temor porque a folha está chegando muito próximo ao limite prudencial. Essa análise é feita, não é baseada no recorte do mês, não?
Não, ela é feita através dos últimos 12 anos, dos últimos 12 meses. Aí,
sempre assim?
Sempre assim. Tanto que, por exemplo, o exemplo ali que eu dei, referente ao parcelamento do INSS, que diminuiu em dezembro, se não fosse o parcelamento, o que fez diminuir o índice de dezembro, o índice estaria próximo de 50%, chegando próximo do limite prudencial.
Eu não posso dizer que foi uma estratégia, não, né?
Não, porque...
Era falta de dinheiro mesmo.
Assim como estava no início da demonstração, a arrecadação chegou a cair mais de 30 milhões. Aí, mesmo você querendo falar que você está tentando manter os mesmos gastos que ocorreram nos outros anos, não, com o déficit que houve na arrecadação, não tem como manter os mesmos gastos. Aí houve tentativa, sim, de diminuição de gastos, só que não conseguiu chegar ao patamar de manter todas as despesas constantemente.
Então, com isso, a gente pode ficar muito preocupado com 2016, então...
Sim. Tanto que o orçamento que a gente enviou para 2016 foi bem menor do que o de 2015. A gente já estava com essa preocupação, imaginando que realmente a receita vai continuar diminuindo. Aí, nós pegamos o dado aqui com o pessoal do Recursos Humanos para poder saber atualmente como que anda a situação da prefeitura com os contratados, comissionados, os... Aí, quantos que são? Aí eles nos deram um dado referente a fevereiro de 2016. Qual que é a realidade do município de Ouro Preto? Aí a gente consegue ver aqui que tem, nós temos, né, 55 pensionistas, salário mínimo, 55 pensionistas pelo FUMOP, que é o Fundo de Previdência do município, que não existe mais. Atualmente temos dois... Ali, no mês de fevereiro, né, foi avaliado que tem 2.070 funcionários efetivos, 270 contratados, 260 comissionados e 15 agentes políticos.
Deixa eu te falar, esse valor aí, dos agentes políticos, por exemplo, ele está o valor bruto?
É o valor bruto da folha.
E já contando com...
Secretários, prefeito e vice-prefeito.
É, mas eu estou pensando assim, é contando com... O recolhimento...
Imposto de renda e INSS...
Tudo.
Porque a análise, tanto para o limite prudencial, ela tem que ser feita também assim, com valor bruto.
Então, na verdade, ali está saindo uma média... 10 mil e pouco.
Somando 10 milhões. Somando o INSS.
Não, não, não. É, foi mal, porque eu não deixei claro para você. 164. Só 10.969.
Ah, tá, você está falando no salário.
Isso. Se os valores são brutos e está dando isso...
É porque tá... é aproximadamente isso mesmo.
Porque o salário do prefeito é mais um pouco.
É.
E do secretário, porque você pegou prefeito, vice-prefeito e secretários, né?
É.
O salário do secretário bruto está o quê hoje? Tá?
9.900, acredito. E do prefeito, acho que é 15 mil.
15 o vice?
Também.
É o mesmo valor, prefeito e vice?
Acredito que sim.
É, Luiz. Prefeito e vice, mesmo valor? 15, 13, né, não?
13.
Não, beleza, só porque...
É, mas aí aproximadamente é mais ou menos o que você falou, chega próximo de 10.
O médio, né? Bom, vereador Vantes, você está vendo ali, né? Comissionado de recrutamento amplo, 500.000 mês.
Pois é, o comissionado de recrutamento amplo é...
Cargo de confiança.
Cargo de confiança e os contratados? Cargo de confiança também, né?
Seriam, não, os contratados não. Aí incluem os processos seletivos, né?
É.
Então, porque os funcionais dentro da máquina.
É, porque os efetivos, por exemplo, se alguém saiu de licença, aí houve processo seletivo para poder manter aquele cargo funcionando normalmente. Aí os contratados entram nesse... tipo de exercício.
Explica para a gente o que é esse pensionista de meio salário mínimo.
Essa parte eu não sei te dizer com propriedade. Até onde que eu consegui descobrir, é uma lei do município de Ouro Preto que, a partir do momento que alguém no exercício da função morre, a viúva ou...
Dependente.
É. Ele tem direito a receber meio salário mínimo.
E hoje tem 55 pessoas nesse regime. Ok.
No FUMOP hoje se paga ainda 128 mil?
Atualmente, pelo que está sendo pago, sim. É aqui no nosso próximo slide aqui, a gente está vendo a receita no campo superior dos slides, e na parte de baixo a gente está vendo o valor que foi gasto com saúde e com educação, para poder ter uma noção de quanto que está indo percentual, tanto para a saúde quanto para a educação, no ano de 2015. Aí, como a gente está vendo o último quadrimestre, 2015, A gente quer saber melhor o quanto que foi gasto na totalidade para a saúde e para a educação. Aí, o acumulado do ano ocorreu em 28% para a saúde e 30% para a educação, que foi gasto de toda a receita do município.
Mínima educação é 25%, né?
5%
para saúde, 15%?
Para educação e 15% para saúde.
Por que que você colocou só aquelas fontes ali? De arrecadação. Impostos você está incluindo?
Todos os impostos municipais.
Quais?
As receitas.
ISS, PTU, TBO, tudo?
Sim.
É, Fundo de Participação Municipal, ITR.
Ah, o TBO, no caso, ele não entra em impostos, né? É uma taxa. Aí
é
ele...
taxa, desculpa. É. Mas ele está em que lugar ali?
É, só para contribuir, na Constituição estabelece, no artigo 212 lá, que as receitas que compõem a base de cálculo para a saúde e educação não são todas.
Já me respondeu. Então, ou seja, na verdade, esse valor total de receitas que contribui para essa base de cálculo não significa necessariamente o valor total da receita do município.
Não,
são só as receitas que compõem para poder chegar ao cálculo do percentual.
Ou seja, então esse percentual ele é feito em cima de uma base limitada.
Sim. Aí, por exemplo,
se hoje a gente fizer em cima da global,
a receita do município teria sido 277 milhões e não 207, igual está aqui.
Mas me ajuda aí com isso, porque a prova de matemática eu precisava dar umas ajudas lá.
Não, seria praticamente um terço
a
mais
a minha
de receitas.
É o seguinte, se colocar a receita global, esse percentual diminui.
Diminui.
Porque, entendeu, vereador Wander? O percentual da saúde e educação é feito com... atendendo a lei,
com global.
Faz um cálculo base, não incluindo toda a arrecadação, mas apenas...
Por isso que deu esse percentual alto. Né?
Que, atendendo a lei, não tá ilegal, não. Né? Mas se for pegar o global, aí o percentual cai um pouco.
Cai.
Quem é bom de matemática faz essa conta aí, só passar o... 207 para 277,
não
é isso?
Sim, sim. E a receita global seria 277 milhões. Aí, com isso, a gente termina a apresentação. Aí, mais alguma
pergunta? Eu passo a palavra aí para os vereadores, o presente.
Presidente.
Vereador Chiquinho.
Não vou levantar, não, porque... O dia foi longo hoje. Gostaria, primeiro, pai de eu ter chegado atrasado, a gente estava aqui na casa, mas com outras atividades legislativas aqui. Eu acho que é um trabalho interessantíssimo do ponto de vista técnico, né? Então gostaria de elogiar os servidores aqui presentes. Uma novidade esse ano, né, Luiz? Novidade da terra. Eu fico feliz.
Valeu, obrigado.
E aí, e acho que esses dados, vereador Wander, nós devemos agora debruçar sobre eles. Eles nos indicam um futuro aí muito pessimista, na minha opinião. E a gente ainda está falando de um universo de 2015. Hoje, em conversa ali com a Vale, percebe... A tendência da Vale é uma perspectiva de continuar explorando, mas o mercado está ruim. Isso vai impactar diretamente, junto com essa bomba dessa marca aí. E aí eu acho que a gente tem que ter muita prudência. Talvez a Comissão de Finanças possa exercer um papel fundamental para a gente poder analisar os futuros projetos, sabe, que possam impactar. Como esse projeto da municipalização aí, tem 20 novos concursos. Mas esses concursos interessantíssimos, a gente sempre quer concurso público, mas a gente tem que analisar aí a continuidade do serviço, porque isso é para coleta. A gente falou, para capina, varrição, pintura de meio-fio, não sei o quê, blá, 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 aquisição de caminhão. Então, quer dizer, aonde que a gente está chegando com a receita, né? tem aí essa ação, uma comissão de servidores, buscando fundo próprio do município. Então, eu acho que, baseado nesses dados, a gente tem que ver esse fundo próprio, que impacto que ele vai ter, que impacto, né, de que forma que é o melhor momento, não é? Sabe, vereador Regina? Preocupado mesmo para o futuro, porque a gente, dependendo do lado político nosso, a gente quer o bem de Ouro Preto, né? Acho que os grupos políticos querem o bem da cidade. Querem chegar no poder com tranquilidade para governar. Todos os grupos, acho. Então, acho que o Luiz já disse que deixou a cópia desse material com a secretaria. E é pra gente, acho que isso a gente tem que debruçar agora para as futuras ações aqui de votações de projetos, etc., porque não dá para fazer só para agradar, mas não. A coisa está feia. Obrigado.
Vereadora Regina.
Não, é também justificar minha ausência, porque foi me passado que era 18h30, né? Vocês falaram que era 18, Lu? Então teve esse eixo de comunicação e vim atrás de um caminhão de lixo ali e me atrasou mais ainda. Mas ainda bem que vocês trouxeram o copo, a gente, igual o Chiquinho está falando, né, pra gente, depois a gente debruça com calma e qualquer dúvida, vocês são sempre muito receptivos, a gente liga para vocês, ou vai lá e tiramos, né? Então é agradecer e, igual o Chiquinho falou, né? O momento é de muita reflexão, né? Acho que pensar para frente aí como é que se adequar a essa nova realidade, né? Porque senão vai chegar uma hora que vai ficar inviável, né? Se já não estiver. E é isso. Obrigada, viu, gente?
Efigênia, quer fazer uso da palavra? Por favor, Efigênia.
Boa noite, Wander, Regina, Chiquinho. Boa noite a todos. Eu, como ouropretana, eu fico muito triste de ver minha cidade, ao invés de crescer, ir para o fundo do poço, né? Porque a cidade de Ouro Preto já teve muitos e muitos anos de empresas que vieram aqui, usaram o nosso potencial e foram embora e deixaram a gente a ver navios. E a minha preocupação é com as crianças que estão vindo agora, porque eu estou vendo ali educação, saúde. Mas, olha, na área de saúde a gente está aquém. Na área de educação nem se fala, né? Hoje eu vi uma reunião aqui, eu fiquei muito triste de saber que tem escolas que não estão nem funcionando, né? E para onde está indo nosso dinheiro? Será que está... Esse dinheiro está sendo empregado realmente para a população de Ouro Preto? Fica aqui essa pergunta e essa pausa para meditação. Porque, num passado bem recente, com todo o respeito a vocês, o nosso gestor foi à Rádio Itatiaia dizer que tinha dinheiro saindo pela janela. Que o povo de Ouro Preto não precisava se preocupar com nada. Agora, de repente, apareceu uma crise brasileira e Ouro Preto também está nessa crise. Que crise triste. Dá vontade de pegar a trouxa da gente e ir embora, porque tem outros lugares que ganham muito menos, a cidade é limpa, a cidade tem calçamento decente, tem as coisas decentes. Ouro Preto está cheio de mato, Ouro Preto está cheio de lixo. Se descer a rua Henrique Deodato, agora vai ver a lixeira lá, eles catam o lixo por cima e o resto fica jogado pela rua. Estão dizendo aí que nós temos dengue, temos tudo, mas começa do poder público. Então, eu, como voluntária, eu gostaria de dizer para toda Ouro Preto, se nós tivermos que limpar nossas ruas, calçar nossas ruas e fazer as coisas, então nós também não temos que pagar imposto, não. Se cada um de nós formos voluntário, por que pagar imposto? Fica essa pergunta no ar. E fica essa pergunta também para a Regina, para o Wander, para o nosso representante aqui, Chiquinho de Assis. Onde foi parar o dinheiro que tinha para trás? Será que está no meu bolso, no bolso de vocês? Está passeando em Paris, gente, infelizmente. Tá? Muita gente foi fazer festa em Paris no passado bem recente, comemorar aniversário em Paris, e a gente está aqui a ver navios. A gente está vendo nossas crianças sem educação, sem saúde. Quem tem plano de saúde, para um helicóptero ali e leva para Belo Horizonte. Mas quem não tem, tem que aguentar de ficar na UPA 5, 10 dias, às vezes morrendo lá dentro. Então, fica aqui meu protesto de cidadã ouropretana. E se ano que vem, gente, essa política não mudar, eu faço questão de alugar minha casa e ir embora de Ouro Preto.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Uma pergunta, Cafezinho.
É. Amaro, só mais uma dúvida. A arrecadação desse ano, desses meses, você já poderia nos informar? Já tem? Aumentou? Diminuiu? Como é que está? Mês de janeiro?
A análise aqui foi feita em cima do terceiro quadrimestre de 2015.
Sim.
Porém, de fevereiro, a gente não tem como te dar a informação, até mesmo porque o mês ainda nem terminou. Mas a receita de janeiro foi praticamente a mesma do
janeiro, passado.
Janeiro do ano passado. Aí a gente já está imaginando, no caso, que vai caminhar igual caminhou ano passado.
Então, é estimativa que tenhamos uma receita, mais ou menos, então em torno de 270 milhões, seria isso?
A arrecadação.
É, exatamente.
Mas a máquina pública subiu, porque teve os reajustes, né?
O salário aumentou, né?
A máquina pública subiu e a arrecadação manteve. Isso, os gastos...
A despesa, aumenta. Mas a...
Não só custei, meu foro de pessoal.
Mas o aumento que teve, no caso, está tendo, né, na folha pessoal, ela é... Como não foi autorizado nenhum aumento no ano passado, e nem provavelmente esse ano, para a folha de pagamento, até por causa do limite prudencial, o aumento que tem é o aumento normal de progressão do salário dos servidores efetivos. Não acreditando ter outro aumento diferente desse.
Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, porque o Luiz está há mais tempo. Pode me responder? Luiz, você se recorda quando que foi acertado a primeira parcela daquele acordo judicial com a Vale? Não esse de agora. O que eles quitaram 5 anos.
Não me recordo, não.
Não?
Sei que foram 5 milhões e 400.
Mas foi nesse mandato ou no mandato passado?
Não. No final do mandato passado.
Final do mandato passado.
E veio... Depois veio no primeiro semestre... Uma coisa, mas eu tenho historicamente.
Assim. E agora, inclusive, está para chegar, né?
Exatamente.
Mais 28 milhões, né? Que já depositaram 30%.
18 milhões.
70% em 4 parcelas, não é isso?
Exatamente.
28 milhões.
Não. Pelo que a gente recebeu lá de informação, chega a 17.900 milhões.
Não.
17 milhões e 900.
Eles.
Não.
Então, isso
assim
vem
como parcelado. O Chiquinho falou, vai vir parcelado em 4 vezes.
Agora, vem fresquinho. O gerente da Vale diz o seguinte, que é 28 milhões. Eles pagaram 30% e vão repassar o total de 4 parcelas.
Sim.
Até chegar aos 28 milhões.
Mas isso
já está acordado, porque a prefeitura reclamava 20 anos, né, de débito.
Exatamente.
E aí eles acordaram, pagaram 5, porque ele reconhecia 5, e entraram num acordo de reconhecer 10. Eles vão pagar mais 5. Esses 28 são referentes a mais 5 anos. Porque 5 já foram pagos. Então, Daliandro pode sorrir, ué. Pode até sair, acompanhar a posição.
Já vieram os 30%?
30% já. Falou comigo que já depositou.
Agora, no início do ano ou não?
Não, mas parece que já foi depositado. Não sei, parece que ainda não.
Não, depositou 30%.
Já tá,
que ele falou. Mas não sei, você tem notícia?
Não, algumas parcelas dessa regularização desse débito do CEFEM já vieram a partir de setembro, né? Vieram algumas e tá vindo normalmente.
É porque tinha uma atualização via Samarco e outra via Vale.
Vale, né?
Exatamente.
Essa é da Vale. É da Samarco, acho que tinha pago 2 milhões, né?
Pois é, da Vale já chegou alguma coisa?
Não,
é
da Vale.
Para a gente não vem especificado
vem
de
só
qual
valor.
Empresa que veio. Só vem o valor.
Isso entra com o tipo de receita?
Isso é uma transferência de recursos. Essa receita é engraçada. Ela faz parte da receita corrente líquida, só a título de curiosidade, que essa receita corrente líquida ela faz base para cálculo de folha de pagamento pessoal e encargos. No entanto, CEFEM é uma receita que não se pode gastar com folha de pessoal, por exemplo. Principalmente paga-se obras...
É só infra, né?
Infraestrutura.
Ou seja, então você pode chegar... prefeito tirando a CEFEM, né?
Exatamente.
Para a negociação e falar assim, eu não posso aumentar nada, porque eu já estou no meu limite. Mas a CFEM não entrou no cálculo do limite, não é isso?
Não, ela entra no cálculo
Ela entra no cálculo. Ela só que ela entra no cálculo da receita corrente líquida, mas só ela é uma receita que não se pode pagar folha, por exemplo, com ela.
Ela tem as limitações dela.
Ela entra na base de cálculo.
Eu gostaria, então, vereador Van está presidindo, a presidente, a vereadora Regina, se a comissão poderia requisitar da Secretaria de Fazenda essas informações, o que foi pago da Samarco, o que já foi pago da Vale e o que tem a receber dentro desse acordo judicial, para a gente entender.
Como, né? E como está sendo pago?
Porque na conversa com a Vale hoje, eles deixaram claro, 28 milhões, já pagamos 30%, agora vamos pagar mais 4 parcelas.
Você vê, é importante esse requerimento, que informação do Amaro ali, que seria apenas 17 milhões, não é isso?
Porque a sua informação. A gente recebeu, vai receber esse ano.
Vai receber esse ano. Então, é porque deve ter recebido os 10. Né? Tem informação que esse ano vai receber 17, não é isso?
Aproximadamente.
Aproximadamente, então deve ser isso. Então, porque os 30% deve ser esses 10 milhões aí.
Não, eu estou dando crédito ao que ele está falando. Só estou dizendo que não foi isso que...
Informação que foi usada, né?
A Vale falou agora com a gente ali.
Não, porque, pelo que eu entendo, como a Vale faz parte de um percentual para Ouro Preto e para Mariana... Aí, às vezes, foi 28 milhões, mas nem todo o percentual vem para Ouro Preto. Aí, a informação que a gente tem, por enquanto, é desses 17 milhões.
Mas a informação do pessoal da Vale, que é esses 28
Inclusive,
milhões para Ouro
valores
Preto.
Para você que ele falou,
não,
tirando...
Não, eu não sei. Tipo assim, eu estou imaginando.
Sim.
Tirando os royalties, pensando só ISS, QN, ICMS, PAF. Os dados que ele passou é que 2014... 2014 e 2015, nós tivemos cerca de... É muito número. De ISS, que é da mina de Timopeba, porque a mina de fábrica não é com essa gerência sudeste, não. Outra gerência. Manganês também, com outra. Tem as, ele só falou
só da Timopeba.
Então. De SSQN foi 3.374.000 em 2014, 2 milhões em 2015. Não, ele colocou, dos outros estabelecimentos foram 9 milhões de SS em 2014 e 7 milhões em 2015. E de ICMS foram 29 milhões em 2014, 23 milhões em 2015. Confere mais ou menos aí, Luiz. O VAF colocou aqui um valor que eu estou achando estranho. Deve ter errado aqui. O valor dele está 478 milhões.
Não.
Ah, ele colocou o total. Sem o rateio, né? Porque 2015 deu 1 bilhão.
Eu cheguei um pouco atrasado na reunião lá da Vale. Estava tendo reunião da CPI do lixo aqui. E a projeção para esse ano, eles colocaram? É de aumentar, de diminuir?
Estava total com uma previsão de exploração em Timopeba. Vai até 2030, com a tecnologia que eles têm hoje. No entanto, o que está inviabilizando o negócio é o valor de mercado. É que a tonelada saiu de 190 dólares para 40 dólares.
Pois é, mas a projeção deles para esse ano... O dólar subiu.
O dólar
disparou, era...
2 foi para 4.
Sim, mas não chega. Não. Ele está falando que chegou a números... de 2006, aproximadamente.
Pois é, mas...
Esse era o desenho. Então, teve um pico, que foi 2011, 2013, e agora essa queda vertiginosa aí. O valor da commodity.
Mas essa projeção para esse ano eles deram? Você vai continuar caindo? Porque de 2014 para 2015 teve uma queda.
Falou que a projeção é estabilizar
nesse padrão, nível.
Que ele, não, que ele disse que pode acontecer um ponto fora da curva.
Ou para aumentar ou para diminuir.
Falou para aumentar, mas que a tendência é manter nesse padrão aí.
É aumentar até por causa dessas licenças, né, para
novas explorações. O que pode melhorar para o município é se, por exemplo, eles conseguem os licenciamentos, inclusive da região de...
Capanema.
Está tudo pronto, só falta o licenciamento para operar.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Queria responder a dona Figênia. Ela está indo. Para o meu bolso não foi nada, não, dona Figênia.
Ah, sim. Nem para o meu, viu, dona Figênia?
Para onde que ele foi, nós estamos tentando aqui, através de CPI, requerimento, denúncia do Ministério Público, descobrir para onde está indo. Né?
Tudo bem. Amaro, te passo para a consideração final.
Só queria agradecer a presença de todos e deixar bem claro que qualquer informação que vocês precisarem, pode solicitar lá na Secretaria de Fazenda, que nós estaremos à disposição.
Ok, muito bem. Nós agradecemos sua presença, a presença de todos. Declaro encerrada essa audiência, segunda audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, para a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao terceiro quadrimestre de 2015, setembro, outubro, novembro e dezembro. Audiência pública promovida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite.